Essa Lei Maria da Penha é uma lei que não fala, por incrível que pareça, lá no seu nascedouro, em crime. Ela fala justamente em política pública, em como devem ser as delegacias contra a mulher, em como o poder público tem que acolher as vítimas de violência. A partir da Lei da Maria da Penha, aí nós tivemos uma série de leis muito importantes, como a lei que tipifica o assédio sexual praticado por superior hierárquico, como crime, em 2010. Aí, 2010, isso. Depois nós temos a Lei Carolina Dieckmann, que leva esse nome porque é a lei que modifica o Código Penal para falar sobre compartilhamento de imagens. E muda os crimes que passam a não ser de liberdade sexual, mas para dignidade sexual. Nós temos a importunação sexual tipificada como crime em 2018. Hoje, recentemente, em 2021, o crime de stalker, né? E também o crime de pornografia compartilhada. Temos em 2016 a tipificação do feminicídio como crime separado, não só o homicídio. Aquele homicídio praticado contra uma mulher simplesmente pelo fato dela ter nascido mulher. Isso em 2016 passa a ser feminicídio, o que causa uma revolução enorme para fins de dados estatísticos. Para quem está nos ouvindo pensar, a segurança pública ela trabalha com dados. Como que a gente sabia até 2016 que homicídio era contra uma mulher simplesmente por ela ter nascido mulher, ou seja, aqueles homicídios todos da violência doméstica, ou era simplesmente um homicídio como qualquer outro? Nós não tínhamos esse dado. Os dados do feminicídio só passaram a ser capturados, né, no sistema de segurança pública nacional a partir de 2006, quando nós podemos dizer: esses homicídios são praticados contra uma mulher simplesmente porque ela nasceu mulher. E aí podemos ver quantos homicídios são fruto de violência doméstica e violência familiar. E aí nós podemos ver essa fotografia e ver que é assustador esse dado. São dados assim absurdos, né? E que nós podemos aí olhar para esses dados, né? E separarmos o que é violência geral e o que é violência contra a mulher, né? Mas como vocês percebem, embora a gente teve aí uma evolução grande, mas essa evolução é muito lenta. A gente está falando de mulheres que começaram a votar em 1932 e o feminicídio só ser olhado pela legislação em 2016, né? Então, são coisas que foram muito lentas e não é à toa que isso se reflete, né, nos números de violência que nós temos hoje, que são ainda assustadores e que não caem, né? Não caem. É isso, não
Margarete,
sei
eu
se eu respondi sua
queria
pergunta.
trazer um pouquinho essa situação que a gente viveu e que a gente ainda está atravessando, que é a questão da pandemia, né? Onde essas mulheres ficaram dentro das suas casas, que teoricamente teria que ser um lugar seguro, e foram vítimas de violência, né? A gente tem dados aí que aumentaram bastante nessas violências contra as mulheres, né? Eu gosto muito quando você traz também que a criminalização não é o suficiente para resolver a violência contra as mulheres, né? Mas a gente sabe também que, por outro lado, essas mulheres, muitas delas, não denunciam esses agressores, né? Ou por uma questão financeira, ou por medo, ou por causa dos filhos, né?
Ou por vergonha.
Exatamente, né? Como é que a gente pode resolver essa equação? Eu sei que informação é um caminho, né? Mas que avaliação você faz dessa violência dentro de casa, né? E principalmente das mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Queria que você trouxesse um panorama para a gente.
É importante, Patrícia, a gente tocar nesse assunto. Há um mito, né, de que o violentador de mulheres, principalmente no caso de estupro, né, ou mesmo da violência de maneira geral, é aquele cara estranho do beco escuro que pega a mulher à noite, que está andando num lugar ermo, né? Eu falo que é um mito porque os dados mostram justamente o contrário. 80% dos agressores de mulheres são pessoas conhecidas, ou seja, é o pai, é o marido, o irmão, o tio, o parente, o amigo ou o colega de trabalho ou o vizinho. 80% dos agressores de mulheres são pessoas conhecidas. Logo, sim, não é aquele estranho que pega a mulher na rua. Uhum, né? Uhum. A maior parte da violência contra a mulher também é praticada dentro de casa. Né? Então, 58% da violência praticada contra a mulher é dentro de casa. Depois da casa, a gente vai ter também lugares assim que não são propriamente os lugares ermos, né? É o transporte público, é o trabalho e a escola. É para vocês verem como isso está muito relacionado também, né, com a mulher não poder estar em alguns espaços, né? Ontem saiu um dado bem interessante, que a maior parte do que as mulheres no último ano foram mais vítimas de assédio sexual no transporte público e nas ruas do que de roubo. O crime que mais afetou as mulheres no último ano não foi o roubo, diferente dos homens. Uhum. Né? O crime que mais afeta os homens é o roubo e o furto, é o crime patrimonial. As mulheres não, é o assédio em sentido amplo. Né? E aí, falando da pandemia, obviamente, né, se o lugar onde a mulher mais é vítima de crime é a sua própria casa, obviamente, quando você coloca essas mulheres dentro de casa, que foi necessário, evidentemente, a gente está falando de um vírus que matou mais de 600 mil pessoas nesse Brasil, uhum, né?
Sim.
Que, aliás, aqui já aproveito para prestar a minha solidariedade às pessoas que perderam entes queridos, né? Foi uma grande tragédia que a gente precisava estar em casa antes, uhum, da vacina para poder se proteger, não tinha nem sequer descoberto a vacina. A gente coloca essa mulher num ambiente mais perigoso que é para ela estar.
Sim.
Não é à toa que durante a pandemia o número de violência doméstica dobrou, aumentou 100%. Tá? Qual é a solução disso? Acho que, lógico, a primeira coisa é a informação, a gente já falou um pouco aqui de política pública, mas a solução, e por que mulheres não denunciam, né, que a Patrícia perguntou, é muito simples. As mulheres não denunciam porque muitas vezes elas não são ouvidas, elas não são acolhidas, uhum, elas são julgadas, elas são revitimizadas nos locais onde ela procura ajuda. Então, a delegacia que vai ouvi-la muitas vezes não é uma delegacia estruturada para ouvir violência doméstica.
Sim.
Ela é, muitas vezes, né, tida como, por que que você está aqui?
Exato, te questiona, né? Te questiona aquilo e te coloca em dúvida sobre, será que o que eu estou recebendo dentro de casa não é tão errado assim?
Ou é o que eu mereço, né?
É.
Então, eu acho que a primeira coisa é a informação. Primeiro, eu acho que demora muito para que uma mulher saiba, e eu acho que todas nós aqui já passamos por situações, né, de assédio, às vezes no transporte público, às vezes na rua, que você fala, nossa, será que foi isso mesmo? Às vezes no trabalho, né? A gente, as mulheres, elas são educadas para se submeterem a algumas situações e para se culpabilizarem por algumas situações, desde da roupa que usa até ao próprio corpo, a se acharem bonitas. Essa culpa que nós, mulheres, somos educadas a carregarmos, muitas vezes é a culpa que faz com que nós duvidemos da própria violência que nós estamos vivendo. Isso já faz com que muitas de nós não denunciemos. Tem um dado bem interessante que mostra que mais de 70% das mulheres deixam de procurar a delegacia de polícia para resolverem os seus problemas, para denunciarem. Ou seja, né, nós temos aí, dentro dos números que a gente tem aí, mais da metade das mulheres sequer denunciam. Então, esses números que a gente tem já é um número subnotificado. E por que não denuncia? Bom, primeiro, por medo de ser revitimizado. Primeiro, porque às vezes não sabe, demora
que sofreu uma violência.
Uhum. Para cair a ficha, uhum, de que aquilo foi um ato violento. Segundo, tem medo de serem julgadas, de serem revitimizadas perante uma delegacia ou perante o sistema de saúde.
Uhum.
Tá? A violência, O primeiro lugar que uma mulher que é violentada, seja sexualmente ou sofre violência doméstica ou de gênero, que ela procura é o sistema de saúde. É assim que deve ser, né? A gente está aqui falando numa rádio, então é importante saber. No caso de violência, o primeiro lugar que se deve procurar realmente é o sistema de saúde. Porque no caso de violência sexual, os vestígios às vezes desaparecem em poucas horas, né? Como, por exemplo, coleta de esperma. E mesmo no caso de violência doméstica, né? É bem importante saber o grau do hematoma, como é esse hematoma. Então, o sistema de saúde, às vezes, é a porta de entrada para essa violência. E assim que deve ser mesmo. Se esse sistema de saúde já não é acolhedor, já é julgador, por que que essa mulher ainda vai para uma delegacia de polícia, né? Uhum. Então, eu acho que tem todo um sistema aí de política pública que deve ser criado para acolher essa mulher, tá?
Toda essa violência que a gente está comentando aqui, ela deixa sequelas. É, parece que a partir do momento que vai ser uma delegacia, denuncia e aquilo é legalmente resolvido, isso acaba e não acaba. Isso deixa sequelas na vida daquela mulher muitas vezes. Então, esse é o momento que agora a gente traz a nossa próxima convidada até para falar um pouco disso, né, Patrícia?
Então, eu vou convidar agora para entrar nessa conversa, Carla. Bom dia, Carla. Seja muito bem-vinda.
E... Bom dia, Patrícia, Tatiana, Margarete.
Bom dia.
Então, a Margarete trouxe algumas coisas assim interessantes, né? Ela citou a palavra acolhimento, escuta e os outros tipos de violência que vão além da violência doméstica, né? Porque a gente tem também a violência psicológica, inclusive, né? O assédio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Carla. Como é que a gente pode acolher essas mulheres, escutar quais os outros tipos de violência, as violências contra as minorias, né? A violência contra negros, população LGBTQIA+, a população trans... E como essa população se virou em meio à pandemia, sem escuta, sem acolhimento, às vezes sem alimento em casa, sem trabalho? Então, eu queria que você trouxesse isso para a gente. Muito bem-vinda sempre.
Grata, Patrícia. A tua pergunta ela é muito importante, porque tem uma questão que ela é fundamental nesse tema. A violência ela é um fenômeno multifacetado.
Uhum.
É, a gente acredita que a violência, muitas vezes, ela é aquilo que é uma agressão física.
Sim.
Né? A violência que vem pela agressão física ela é muito rapidamente reconhecida. A gente consegue falar muito fácil sobre ela. Mas tem outros tipos de violência que a gente não consegue rapidamente identificar.
Uhum.
Né? E aqui tem um problema muito grande, principalmente para nós mulheres, daí entra muito naquilo que a Margarete estava falando. Né? A gente não consegue entender até que ponto aquilo é algo que nós somos acostumadas, criadas, por ser mulher a suportar, e até que ponto isso é algo que é da minha cabeça, eu estou criando porque eu sou uma maluca, porque não sei o que é isso. Percebe? Então, durante muito tempo, a violência psicológica, a violência, o assédio, ele não era identificado como uma violência.
Sim.
Né? Por ser esse fenômeno multifacetado. E é sempre pela imposição de poder, é sempre pela coerção, e ela tem um caráter estrutural numa sociedade como a nossa. O que significa ter um caráter estrutural? Acontece sem que isso seja visto.
Uhum.
É de forma silenciosa nas relações sociais, familiares e institucionais. De um grupo de pessoas que fere ou impõe sofrimento a um outro grupo de pessoas. Isto é, numa cultura machista e patriarcal como a nossa, que legitima e naturaliza a violência de gênero, a violência psicológica ela está muito escondida, mas muito embrenhada nas nossas relações.
Está mascarada, né, Carla?
Está mascarada, e é muito interessante porque a clínica vem nos mostrar agora que esse tema está sendo mais colocado nas redes sociais, na mídia, tem se falado mais sobre isso. Eu tenho percebido na clínica que as mulheres estão vindo e conseguindo falar, eu sofri violência aqui, 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 e eu não entendi que isso foi violência.
Exatamente.
Eu entendi como se aquilo tivesse sido ou loucura minha, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz para aquilo ter acontecido, porque isso já está muito entranhado na nossa, no nosso simbólico.
E é atrelado, né, a uma culpa, né?
Perfeito. O que foi que eu fiz para que isso tivesse acontecido, né? É o tal do gaslighting, né, que todo, sim, mundo fala. É, eu sou louca.
A histérica, como... né? Ah, aquela mulher é histérica, né?
Perfeito. E o que foi que eu fiz para que aquele pobre homem não suportasse tanta a minha loucura e, de uma certa forma, explodisse dessa forma? Ele foi vítima da minha loucura. Isso está muito claro, uhum, né? Hoje nós estamos colocando isso de uma forma mais explícita, né? Só que tem uma outra questão aí, que eu acho que é um tema que tem me chamado muito atenção. Existe, então, a violência, o ato da violência. Mas esse ato da violência, ele é muito relativo. Olha que perigo é isso. Porque ele vai depender do ator, quem é o ator dessa violência, e ele vai depender de quem recebe essa violência. Então, dependendo quem é o ator, essa violência é uma, quem recebe é outra, e assim, vamos lá. O que intersecciona nesse ator da violência e o que intersecciona nessa pessoa que recebe a violência, o ato vai ser visto em formas diferentes. Você, veja que loucura isso. A nossa sociedade é tão estrutural essa violência de gênero que é assim, ó, se eu pego, como a Margarete muito bem colocava, um homem heterossexual, branco, classe média ou classe alta, rico, de uma sociedade, e ele produz uma violência contra uma funcionária sua, esse ato é um. Se eu pego um homem preto, pobre, que mora numa comunidade, esse ato é outro. E ele produz violência contra uma mulher, é outro. Então você percebe como nós temos que entender de uma forma muito, muito particular como é que nós estamos lidando com a violência de acordo com o seu ator. Então é muito claro, a gente viu o caso da Mariana Ferrer, que tem imagens, tem esperma, uhum, tem provas, tem um monte de coisa, que houve realmente ali um estupro. E ele é inocentado, inclusive a vítima foi condenada pelo próprio juiz no ato, na audiência. O juiz foi extremamente grosseiro, o advogado do rapaz. Enfim, aquilo foi uma cena explícita do quanto o ato depende do seu ator e de quem recebe essa ação. Uhum. É, não é uma coisa de que assim, o estupro é algo problemático numa sociedade. Não, dependendo do que fez.
Sim.
Não. Entende como é complexa essa coisa da violência, como é um fenômeno multifacetado e que nós precisamos entendê-lo a partir do seu ator e de quem recebe.
Então, quer dizer, desculpa te cortar, Carla. Mas nós deveríamos, então, estar discutindo a violência pela violência, é isso?
A gente precisa discutir porque nós entendemos a violência de formas diferentes de acordo com o seu ator. Por que que nós somos condescendentes com um homem branco, heterossexual, pai de família, bem-sucedido, e não somos nada condescendentes com o preto da comunidade pobre quando ele produz uma violência?
Uhum.
Entende? Nós temos, nós vemos de forma diferente esse ato, né? E dependendo quem é a pessoa que recebe o ato também. Por exemplo, se é uma empregada doméstica que é violada pelo seu patrão, nós, enquanto comunidades, não levamos muito em conta, porque a condição social dessa mulher, de raça, de classe, sabe-se lá onde ela esteja, o coloca numa posição de que não é um dano muito grande social. Agora, se eu pego uma mulher branca, classe alta, heterossexual, mãe de família, juíza, médica, e um dano acontece com ela, aquilo vai me apavorar mais. Vocês percebem? Uma mulher trans, por exemplo, quando uhum. sofre uma violência, a gente nem escuta, nem entra no nosso meio simbólico, sabe? E quando acontece uma violência com uma mulher, dependendo de como foi essa violência e quem foi o ator dessa violência, nós não nos importamos. E aqui está um problema muito sério em relação ao ato da violência. Uhum. Muito sério.